foi publicado nesta semana o novo relatório de avaliação fiscal editado pela Instituição Fiscal Independente, a IFE. E devido à pandemia, as contas públicas no Brasil preocupam no momento de muitos gastos, baixa arrecadação e desemprego. A situação não está diferente em outros países, com economias até mais fortes que a nossa. E sobre esses números desse novo relatório, eu converso agora com o Felipe Salto, diretor executivo da IFE. Felipe, muito bom dia, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Samara, bom dia.
Então, Felipe, o relatório traz números bem ruins, bem preocupantes, mas também, logo no início, a gente lê que o primeiro semestre tem surpreendido positivamente. Eu te pergunto, então, logo no começo, como que a gente pode falar em números positivos diante desse quadro fiscal preocupante? O que que está indo bem?
Pois é, na verdade, a situação é muito negativa ainda. O que a IFE faz mensalmente no relatório de acompanhamento fiscal, que fica sempre disponível no site da IFE, senado.legbr/IFI, é justamente tentar acompanhar no mês a mês se tem algo melhorando, piorando, tanto no que se refere aos dados de atividade econômica, como o PIB, os indicadores de comércio, de varejo, de indústria, como também na parte fiscal, os indicadores de dívida, de déficit público, despesas e receitas. E o que nós identificamos no relatório publicado agora, de agosto, é que os dados de maio e junho, para alguns indicadores de atividade econômica, como a pesquisa de comércio, como a pesquisa de indústria, têm indicado uma recuperação na margem, quer dizer, no mês a mês, que é um pouco mais positiva do que se esperava. Então, para que a gente possa entender bem, é como se você tivesse dado um mergulho lá para as profundezas do oceano e aí começou a subir. Mas você está ainda muito lá no fundo, ou seja, a situação ainda é muito ruim. Agora, o ritmo de subida até chegar na superfície é o que vai sendo alvo desse nosso acompanhamento mensal. E aí, essa é a conclusão que, entre aspas, né, é positiva, porque o dado do mês de maio, do mês de junho, quando a gente compila essas informações da indústria, do comércio, do varejo, eles mostram que o PIB pode ter apresentado uma queda menor do que aquela que se esperava para o segundo trimestre. A gente vai ter conhecimento desses dados nos próximos períodos, e esse dado, né, essa projeção da IFE é uma queda de 8,8% no trimestre. Antes, era uma queda de mais de 10%. Então, essa melhora na projeção do trimestre indica que pode haver um resultado um pouco melhor do que se espera nesse momento para a queda do PIB no ano. Mas vai ser ainda uma queda retumbante. Quer dizer, a IFE projeta uma recessão para esse ano de 6,5%. Se essa toada do segundo trimestre, que foi um pouco melhor, se ela se perpetuar ao longo do segundo semestre, né, dos próximos períodos, pode ser que esse 6,5 acabe ficando um pouco melhor, essa queda de 6,5. Então esse é o recado, quer dizer, não é que a gente já está numa dinâmica positiva, é que os dados na margem, ele tem se apresentado um pouco melhores do que se esperava, mas ainda é um contexto muito negativo.
Seria o menos ruim, né, como a gente fala. Agora, você citou exatamente aí dados da indústria, do comércio, um pouquinho melhores, um pouquinho reagindo um pouquinho mais a tudo isso, e aí se já vinha mostrando que abril teria sido o pior mês até agora, né, seria o chamado fundo do poço, e eu te pergunto, você acha que nesse momento de pandemia que o Brasil passa, com algumas cidades, estados também muito importantes voltando à sua economia, como São Paulo, Rio de Janeiro, você acha que isso também já é um reflexo nessa atividade da indústria, do comércio, de serviços também?
Certamente, né? O ouvinte que está acompanhando o noticiário diariamente vê que as várias regiões do país, elas vão entrando e saindo da zona vermelha, amarela, laranja, a depender da evolução do vírus, tanto do contágio quanto das mortes. Então, eventualmente, com essa estagnação que a gente já vê nos dados de contágio, é possível que isso tenha se refletido na atividade econômica. Mas é preciso deixar as barbas de molho, porque a incerteza é muito alta, né? Então, o próprio abandono de medidas recomendadas de isolamento, etc., precocemente, poderia acabar afetando a evolução do contágio, e aí você tem necessidade de novo de uma coisa mais dura e pode afetar de novo a economia, o comércio, a indústria. Então, é muito difícil, né, de fazer projeções nesse momento por conta dessa incerteza de como o vírus se espalha na economia e das consequências que isso tem sobre os indicadores.
E a gente também vê, Felipe, aqui pelo seu relatório, que tem sempre dois lados, né? Ao mesmo tempo que você registra aqui no relatório que houve um aumento de gastos do governo justamente no combate à pandemia, esse próprio gasto, ele também, de outro lado, aumenta o déficit fiscal, porque a parte de paga com auxílio emergencial aumenta um pouco mais o rombo que o governo já prevê para esse ano, né? Mas é uma notícia positiva? Você acha esse aumento aí, parece que cerca de 40% das despesas que o governo tem para fazer, né, com o combate à pandemia, esse aumento para você é positivo?
São dois pontos importantes aí. O primeiro é que a execução dos gastos ligados ao combate à Covid-19 estão apresentando uma execução maior. Então, esse crescimento da execução é positivo e é registrado nos dados orçamentários, né? Em várias bases, inclusive no painel que aí se elaborou para ir acompanhando isso diariamente. Agora, de outro lado, o que a gente vê é que a despesa está aumentando muito. Então, olhando do ponto de vista macroeconômico e fiscal, esse aumento de despesa que era esperado e que era necessário, ele vai elevar a dívida pública nesse ano para um patamar muito alto, que a gente nunca teve antes. Então, esse patamar muito alto de 96,1% do PIB, que é a projeção para esse ano, ele vai exigir das autoridades fiscais, do próprio executivo, né, principalmente, que é o responsável pela gestão macrofiscal, pelo equilíbrio das contas, o manejo das contas públicas ainda mais detido, ainda mais detalhado, ainda mais cioso da responsabilidade fiscal no após-crise. Então, nesse momento, há uma espécie de licença para gastar, né? É o único jeito de você combater a doença e os seus efeitos sobre as empresas, sobre as famílias, sobre a renda dos mais pobres, sobre os estados e municípios, que são as diversas frentes de atuação. Agora, no após-crise, depois da tempestade, vai ser preciso retomar uma agenda de austeridade, de controle do gasto, para que a gente não descambe para uma situação de risco muito elevado.
Tá certo, eu converso com o Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, sobre o relatório de avaliação fiscal de agosto. Felipe, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão da agenda, mas eu queria, outro ponto que o relatório destaca muito é em relação ao desemprego, né? Há um patamar esperado para esse desemprego no Brasil, houve um aumento aí na população, aliás, decresceu, né, a população ocupada, aumentando ainda mais o desemprego. Como é que a gente está nessa situação em relação à pandemia? Você espera um patamar? A gente já chegou nesse patamar de desemprego ou ainda vai ter espaço para mais?
Olha, essa é uma questão importante. O mercado de trabalho tem tido uma certa... tem sido amenizado esse efeito de deterioração no emprego em razão das medidas que foram tomadas. Por exemplo, a medida provisória da redução de jornada, que vem permitindo acordos entre o patrão e o empregado, com o governo pagando um benefício para que o emprego seja mantido. Isso ameniza um pouco o quadro. Mas é uma situação muito ruim. A gente vê que o mercado formal, principalmente, a geração de vagas, apresenta uma situação bastante negativa que ainda vai perdurar. Né? Quando a gente olha os dados de ocupação, por exemplo, né, a população ocupada, o percentual em relação ao total de ocupados, né, a variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a população ocupada caiu em junho 10,7%. No setor privado, 13%. Trabalhador doméstico, queda de 24%. Né? Com carteira assinada, é uma queda de 9,2%. Então, a gente vê que há uma precariedade, tem também um problema nos trabalhadores informais também. Por quê? Porque os trabalhadores informais não estão podendo sair às ruas na dinâmica como saíam antes, no mesmo ritmo que saíam antes. As pessoas também não estão circulando, então não tem demanda para aqueles produtos que são vendidos na rua de maneira informal. Mesmo os motoristas de aplicativos têm menos demanda para isso. Então, é um quadro muito negativo. A gente ainda, nesse sentido, não vê um sinal de melhora tão significativa, né? Vai demorar um pouco para que a gente consiga restabelecer uma certa normalidade e até melhorar o que precisa acontecer, né, no pós-crise, nessa questão do mercado de trabalho e geração de emprego.
Só para a gente lembrar aos nossos ouvintes que hoje o número divulgado oficial é cerca de 12 milhões de desempregados, não é isso? E no relatório também aponta a questão dos ocupados, que você falou, né? Que eram cerca de 93 milhões em junho de 2019 e agora, em junho de 2020, são cerca de 83 milhões de pessoas ocupadas. Esse é o número que você se refere, a esse número você se refere com essa taxa de queda, né, de 10%.
Só para complementar nesse quesito, é o mercado informal, né? A precariedade no mercado informal preocupa muito. Essa deterioração no mercado de trabalho não é só para quem tem carteira assinada. Para aqueles que têm trabalhos também, como a gente conhece, os bicos e os trabalhos informais em geral, sem carteira, a situação também é muito ruim. Ela é até pior do ponto de vista agregado, né, quando a gente olha os dados de ocupação, do que para o mercado formal.
Sim, você também falou sobre a questão do empregado doméstico, né, um dos maiores índices, né, também de taxa de desocupação.
Sim, exatamente.
Felipe, para a gente terminar, em relação às pautas do segundo semestre, né, no relatório, a IFE, na verdade, vem pontuando a questão do teto de gastos, a importância de seguir esse modelo de ajuste fiscal. E eu te pergunto, as pautas do segundo semestre que podem impactar esses números de forma positiva, claro, a gente tem a discussão não só sobre o teto de gastos, mas apareceu também na pauta agora, reapareceu com força, talvez, a reforma tributária, corrida para a vacina, por exemplo, também é um outro componente que pode trazer alguma mudança, né, no ânimo do mercado, por exemplo, mercado financeiro, enfim. Como é que você está vendo essas pautas, agora a gente começando o segundo semestre, falando agora especificamente aí do Legislativo?
Olha, eu acho, Samara, que o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia deram declarações muito importantes no sentido de preservar o teto de gastos. Não significa que é uma regra fiscal intocável. Significa apenas que nesse momento não é o momento para você alterar a regra do jogo. O que precisa é encontrar o caminho mais adequado para usar aquilo que já está aprovado na emenda 95, a emenda do teto de gastos, aprovada em 2016, para que isso ajude, acionando os gatilhos que estão previstos lá, a controlar a despesa obrigatória. O principal problema fiscal do Brasil continua a ser um problema estrutural, que é do avanço desse gasto obrigatório, gasto de pessoal, previdência, etc. Então, o teto de gastos, ele ajuda nisso. Então, a agenda legislativa, ela pode até contemplar algumas propostas, como essas que vêm sendo aventadas pelo Executivo e mesmo no Parlamento, né, tanto na Câmara quanto no Senado, a respeito de permitir o acionamento dos gatilhos de maneira mais clara. Mas pode ser também que acabe caminhando para acionar essas medidas automáticas de ajuste sem necessariamente precisar de uma nova PEC, apenas interpretando aquilo que já está na emenda 95, a emenda de teto de gastos.
Tá certo. Agora, Felipe, também no relatório vocês fazem uma referência ao próximo mês de setembro, que é quando vocês começam a se debruçar sobre os números do orçamento para o ano que vem. Em relação a isso, você espera que no segundo semestre o país consiga retomar um pouco da sua arrecadação, que também é um fator importante, porque ela vai sinalizar com as receitas do ano que vem. Esse segundo semestre, você acha que pode ser melhor, já que a gente teve essa queda na arrecadação já registrada no primeiro semestre?
Pois é, você tem aí um efeito base de comparação, que é a mesma coisa que está acontecendo com os dados de atividade econômica, né? Como a gente deu um mergulho muito profundo, aí no mês a mês é possível que já se observe um início de uma retomada. Mas em relação ao ano anterior, ainda vai ser um quadro muito ruim. A gente vai ter uma queda expressiva, tanto da economia quanto das receitas nesse ano. O que precisa, né? A proposta orçamentária, o PLOA, como é chamado, proposta de lei orçamentária, projeto de lei orçamentária anual, que vai ser apresentado até 31 de agosto, que é o prazo, a gente precisa avaliar como é que o governo vai planejar a saída da crise a partir do ano que vem. Quais vão ser os mecanismos pelos quais ele vai retomar o ajuste fiscal, quais vão ser as áreas priorizadas em termos de gastos, como é que projetos como o Renda Brasil, que é aquele projeto de transferência de renda para os mais pobres, vai ser adequado na proposta de orçamento, se é que ele vai ser realmente apresentado, e outras ações que tenham efeito fiscal relevante. Essa é uma função da IFE, não é propriamente acompanhar essa divulgação do PELOA só por ela mesma, mas é traduzir isso em termos do que representa para a trajetória fiscal, para a trajetória da economia brasileira a partir do ano que vem.
Tá certo, Felipe. Com certeza esse vai ser assunto para a nossa próxima entrevista em setembro, para a gente falar sobre então, essa questão orçamentária. Conversei com o Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. Espero ter ajudado aos nossos ouvintes a entender um pouco mais o que está acontecendo com a nossa economia.
Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes e a vocês na Rádio Senado.